Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Maria Lopes falando, desejando aqui um bom dia. Diz que é um absurdo que hoje um jornalista não possa fazer críticas e denúncias contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ela diz, como é possível não se criticar ministros com todos os escândalos que estão sendo acusados, como por exemplo o escândalo do Banco Master. Só no Brasil que essa situação acontece. É realmente um negócio que não é admissível. Nós chegamos aqui a trazer aqui, por exemplo, naquelas decisões que aconteceram do ministro Alexandre de Moraes em relação à Assembleia Legislativa do Maranhão, afirmar durante um voto seu publicado na página do Supremo Tribunal Federal que o regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão teria sido alterado para beneficiar a deputada Iracema Vale. Nós mostramos que com apenas uma simples pesquisa no Google, né, daria para o gabinete do ministro verificar que o último...
Rádio Central de Notícias Brasil!
Regime interno em relação às regras para as eleições tinha sido feito no ano de 1991. Só para você ter uma ideia, o ministro retirou do ar. Foi a primeira vez que eu vi o ministro do Supremo Tribunal Federal retirar o seu voto do ar, da publicação do portal. Quando nós fizemos aqui essa revelação, e eu acredito que outros órgãos de imprensa devem ter advertido o ministro em relação a isso. Então, eles são factíveis de erros também. Eles podem também errar, podem cometer erros, e esses erros precisam ser corrigidos. Aí é a grandeza de cada pessoa, é a nobreza de cada pessoa que vai admitir, olha, realmente cometi um erro, vou ter que me corrigir, não é? Vamos então, ontem, essa foi um trecho aí da reportagem de ontem, James.
O Supremo que desde novembro do ano passado, Luiz Pablo passou a publicar conteúdos com fotos e dados do veículo funcional do ministro. O jornalista também publicou que o veículo que oficialmente pertence ao Tribunal de Justiça do Maranhão vinha sendo usado por integrantes da família do ministro. No despacho em que determinou a busca, Moraes afirmou que o autor se valeu de algum mecanismo estatal para identificação e caracterização dos veículos, o que teria permitido exposição indevida relacionada à segurança de autoridades. Inicialmente, o caso foi sorteado para o ministro Cristiano Zanin, mas no começo deste ano foi remanejado pela presidência do STF para o ministro Alexandre de Moraes, por entendimento de que havia conexão com o inquérito das fake news, aberto há 7 anos, por iniciativa do ministro Dias Toffoli, então presidente do STF, para investigar ataques à corte e aos ministros.
Os ministros têm muita coisa que explicar, você está vendo aí a repercussão nacional nos maiores veículos de comunicação do país a respeito desse caso que aconteceu aqui no estado do Maranhão, que é uma ação dentro da residência de um jornalista para poder apreender os seus aparelhos celulares, apreender os seus equipamentos de trabalho para poder tentar encontrar alguma prova contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como se precisasse disso para se ter prova do que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, o que vem acontecendo ao longo dos anos. Vamos trazer o repórter Jonas Mendes. Jonas Mendes, bom dia. Com toda a liberdade de expressão, Jonas Mendes, me diga o que está acontecendo em São Luís. Estava acompanhando desde cedo a movimentação das pessoas tentando chegar ao trabalho, tentando resolver as suas obrigações durante essa sexta-feira e as pessoas não conseguem, inclusive tem terminal de integração com a porteira fechada, quer dizer, com a catraca fechada. Qual é essa situação aí, Jonas Mendes, você que está nas ruas apurando isso desde cedo?
Olá, bom dia, companheiros. A situação é o que já estava previsto desde ontem. Inclusive, eu estou aqui ao lado de uma jovem aqui, ela está meio tímida, mas ela estava relatando aqui para nós a situação de dificuldade que ela está passando também,
Rádio
assim
Central
como
de Notícias
pessoas,
Brasil,
por conta da greve. Pessoas que residem em outros bairros para chegarem aqui na região central estão tendo dificuldade. Você observa a imagem aí que nós produzimos agora no começo da manhã, tipo 5h40 da manhã, a gente já desde cedo girando em algumas avenidas, e aqui próximo do terminal de integração, você observa aí, ó, um ônibus, alguns ônibus do sistema semi-urbano circulando. Só que eles não estão entrando no terminal, porque como o sistema urbano aqui da capital de transporte coletivo não está funcionando por conta da greve, então eles passam direto aqui na frente do terminal de integração da Praia Grande, da onde a gente fala aqui nesse momento, e que a gente mostra aí para você, você deve ter condição de observar, algumas pessoas nas paradas, aventurando caronas. Sempre tem alguém que chega aqui falar com a gente, que está aguardando alguém que está vindo buscar, e ainda tem aquela situação do transporte por aplicativo, transporte alternativo, que no momento como esse, aparece sempre alguém que tira proveito, aumentando o valor da tarifa, aquilo que era para ser cobrado de um preço normal acaba ultrapassando o limite. E as pessoas vão tendo suas dificuldades e vão tendo uma certa lentidão para chegar até seu destino. E, como eu disse, apenas as linhas semi-urbanas estão rodando, com algumas exceções, uma ou duas empresas que não conseguiram resolver pendências por conta do tempo, tem aquele procedimento bancário que foi justificado, mas em 90% o sistema semi-urbano está atendendo a população. Agora,
minutos.
O urbano que roda dentro aqui da capital maranhense, infelizmente, não tem nenhuma linha atendendo as comunidades aqui da nossa capital maranhense. Tudo por conta da falta de pagamento e, em especial, com reajuste que foi acertado na greve passada, em que teve aquela audiência lá na Delegacia Regional do Trabalho e que os patrões do sistema de transporte coletivo aqui da capital maranhense se comprometeram em pagar certinho o que é de direito da categoria trabalhadora. Então, a capital maranhense, nessa sexta-feira, realmente está aqui uma situação dramática, nesse momento, sem o transporte coletivo. Nós estamos aqui...
Eu queria só que você me Diga. Ajudasse aí, esclarecer aqui para a população, chegando uma informação de que no terminal da Coab, as catracas de acesso teriam sido fechadas, teriam sido bloqueadas. Como é que funciona isso e por que acontece isso se os ônibus semi-urbanos estão funcionando? Não estão funcionando somente os ônibus urbanos, que é aqueles que são mais de responsabilidade da negociação da Prefeitura de São Luís. Me explique melhor aqui para a gente que é leigo a respeito desse assunto, né? Essa questão da catraca de acesso ao terminal ter sido fechada.
Não era para acontecer assim, mas infelizmente os terminais de integração eles são administrados pelo SET hoje. Então, o patrão, ele age da forma como acha que é melhor para ele, mais seguro, tem a questão da
Rádio
segurança.
Central de Notícias Brasil,
aí, que
as melhores músicas,
com
sempre.
A não acessibilidade por parte dos usuários nos terminais, aí o ônibus acaba passando só aqui na frente. O mesmo deve estar acontecendo nos demais terminais, em especial, aí como você acaba de relatar,
Entendi.
Lá no terminal da Coab. Então, o motivo é esse, é uma determinação que vem, eu creio que é um ajuste por parte do próprio SET, que gerencia os terminais de integração e toma esse tipo de decisão ou providência. A gente conversando aqui agora há pouco com pessoas ligadas ao terminal, então o patrão ele acaba tendo preocupação também com a questão da segurança no terminal, para evitar de repente uma atitude de vandalismo ou alguma ação perigosa por parte de alguém dentro do terminal. Eu creio que deve ser o motivo da tomada de decisão por parte aí dos patrões que gerenciam os terminais e acabam isolando. Agora a gente está aguardando aqui ainda a presença de algum representante do sindicato, dos rodoviários, para que a gente atualize o andamento da greve, porque a greve começou nas primeiras horas de hoje. E a qualquer momento, como disse aqui um diretor do sindicato, pode ser que aconteça aí uma conversa e que resolva a parte do funcionário, pronto. Aí a greve acaba. Mas enquanto não resolver essa questão, essa pendência salarial do trabalhador do sistema, a situação permanece, como você observa, Jonas, aqui, a cidade, tem os ônibus nas linhas urbanas.
Já é a terceira paralisação somente esse ano, né?
Aqui nós tínhamos greve anualmente. Infelizmente, de alguns anos para cá, a greve ela vem se repetindo várias vezes no mesmo ano. Até agora não se tem ainda um diagnóstico certo o porquê que isso vem acontecendo aqui nessa cidade. Porque o funcionário alega que não está recebendo o que tem de receber do seu patrão. Aí o patrão alega que tem alguma pendência com o poder público. E aí acaba refletindo negativamente no usuário do transporte. Infelizmente, não é essa única, não é a primeira, não é a segunda. Eu creio que, em média, 3 greves já vem acontecendo aí durante este ano aí. Primeiro tem aquela questão da greve parcial. Aí depois a categoria decide parar total. Vamos aguardar aí o que as autoridades, as providências que serão tomadas em torno dessa situação da greve dos rodoviários aqui no sistema urbano aqui da capital maranhense, já que o semiurbano já resolveu a sua parte, de acordo com a direção do sindicato dos rodoviários. A qualquer momento a gente atualiza mais informações ainda aqui no Jornal Central Manhã. Ok, companheiro?
Pode chamar, logo que você tiver contato aí com alguma autoridade ligada ao sistema de transporte urbano de São Luís, pode chamar aqui que a nossa produção vai lhe colocar no ar aqui para você atualizar as informações no programa Central Manhã. Muito obrigado, Jonas Mendes. Vamos novamente a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Entre, estamos prontos para te levar à sua escola. É o programa Meu Transporte Escolar Grátis. O passe
Rádio Central de Notícias etapa, Brasil.
Iniciando 62 estudantes da rede pública estadual na Grande São Luís. Os cartões serão entregues aos alunos que já têm a sua biometria cadastrada no sistema de transporte. Cada aluno terá direito a 2 passagens diárias para ir e voltar da escola. Bora? Esse benefício faz parte do transporte escolar de verdade, do programa Educação de Verdade, que está fazendo história no nosso estado. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.